Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si, que neste final de semana acompanha o programa Eclésia aqui na Antena 1. Nesta semana contamos com a companhia da professora Helena Marús, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, também investigadora na área da Psicologia Positiva. Temos caminhado juntas esta semana, a cada noite, propondo e indicando caminhos de esperança neste tempo, uma esperança que necessariamente provém da Páscoa da Ressurreição, mas também que todos os dias nós vamos testemunhando nas muitas notícias que a comunicação social nos mostra, dos gestos gratuitos, generosos e que importa enfatizar, aumentar e de alguma forma regar dentro de cada pessoa. Boa noite, professora Helena Marús, obrigada por continuar connosco em mais esta noite.
Olá, tem sido uma semana muito rica de conversas entre nós, agradeço-lhe imenso.
Investigadora em Psicologia Positiva, acredito que esta área também lhe aqueça muito o coração. Acredito que a professora Helena Marús é das pessoas mais vocacionadas para nos ajudar a encontrar naquilo que é inesperado as melhores surpresas para podermos crescer e valorizarmos até o inesperado e o instante dos nossos dias, que parecem grandes, que se desenrolam sempre no mesmo espaço, mas que é um tempo importante e que devemos valorizar, professora.
Sem dúvida nenhuma, temos aqui um desafio tão grande que precisa de toda a nossa capacidade de transcendência. Eu gostava de deixar alguns sublinhados que, pelo menos a mim, me ajudam a alimentar a esperança. Primeiro vamos superar o coronavírus, mais cedo ou mais tarde. No entanto, provavelmente não vamos conseguir eliminar todos os vírus no futuro, e em vez de nos sentirmos frustrados e vivermos com ressentimento ou com demasiada ansiedade, é possível aprendermos a reenquadrar as situações e a usar as nossas forças, nomeadamente as forças da coragem, que neste momento são tão importantes, e da perseverança, da nossa capacidade de olhar o futuro com entusiasmo, porque elas também nos ajudam a agir. Quando nós usamos os nossos pontos fortes, aquilo em que somos melhores, em particular durante uma pandemia, isso aumenta a possibilidade de nós vivermos micro-experiências de bem-estar e de percebermos que não estamos apenas vulneráveis, mas que também temos em nós capacidades extraordinárias de criatividade, de autorregulação, de gratidão. A gratidão está tão visível nas redes sociais hoje e nas varandas de tantos dos nossos países. A própria inteligência social pode ser desenvolvida, está a ser desenvolvida nestes momentos. Um desafio como esta pandemia global permite-nos reexaminar as nossas prioridades na vida, reavaliar o que é que valorizamos, a que é que dedicamos realmente tempo, esforço e recursos. E esse elemento ajuda-nos muitas vezes a sermos capazes de gerir melhor os fatores de stress. E finalmente, em vez de encararmos o isolamento como uma distância social, podemos reenquadrá-lo. Ele é uma distância física e neste momento é um sacrifício que é necessário para conseguirmos proteger a vida uns dos outros. Tudo o que seja usar elementos lúdicos, humor, a inteligência social, a espiritualidade, tudo isso nos vai ajudar a viver melhor estes tempos. E se estivesse de acordo, eu deixava agora algumas propostas concretas.
Muito de acordo.
É muito importante fazermos mais daquilo que nos envolve, que nos compromete, que nos coloca naquilo que os investigadores chamam em experiências de flow, de fluir. Que é estarmos tão envolvidos numa atividade, que é a atividade em si, que é prazerosa, e portanto tudo o que seja descobrirmos se é cozinhar, se é tratar das plantas no canteiro da varanda, se é brincar com os filhos, se é tudo aquilo que percebermos, se é começar a escrever um diário, que possam ser ações que nos envolvem, que são altamente motivadoras para nós, é muito importante fazê-las neste momento. Depois temos que reaprender a saborear as tais microfelicidades, as pequenas alegrias do dia-a-dia. E isso quer dizer que temos que estar atentas a elas. O foco é uma escolha nossa. Nós podemos escolher focar nas sombras ou na luz. quanto mais formos capazes de ver que tivemos 5 minutos de gargalhadas com um filho, um momento de carinho com o companheiro ou com a companheira, uma troca de mensagens altamente divertida com alguém que nos fez rir, ou quanto mais percebermos que mesmo num dia tenso ou difícil ou exigente ou onde o medo e a ansiedade sobre o futuro nos traz desesperança, quanto mais conseguirmos ver que para além disso também há outras coisas a acontecerem, nem que seja estarmos com saúde, portanto saborear as microfelicidades. Depois é um tempo para aprender a perdoar, é mais fácil magoar-nos, já vimos alguns indicadores em alguns países e Portugal infelizmente é um exemplo onde alguma violência doméstica pode estar a aumentar e portanto temos que relembrar que as vivências humanas trazem sempre ferida, mas também é nas relações humanas que está a maior felicidade. Praticar atos de bondade podem ser coisas muito simples, como pôr no frigorífico uma mensagem positiva, bonita ou divertida para a família ver ou acordar. Ser, por exemplo, capaz também de encontrar cantos e recantos que ajudem os elementos da família que precisam mais de solidão. E, portanto, há muitas maneiras de praticar atos de bondade dentro das nossas famílias, é essencial fazê-lo. E quanto mais os adultos fizerem, mais provável é que as novas gerações aprendam também a reciprocar. Aqui está, obviamente, o cuidar das relações, talvez seja um dos elementos mais fortes e fundamentais neste momento, e ter a possibilidade de as cultivar com ternura, com tempo, ajuda-nos também a viver com mais saúde psicológica. Por outro lado, evitemos as ruminações no negativo, que não devemos estar constantemente ligados aos noticiários. Depois está a acontecer uma coisa muito gira, que as pessoas estão a cuidar mais do corpo e, portanto, há mais gente a fazer exercício físico em casa, se calhar, do que fazia quando podia ir à rua. Portanto, não se esqueçam que é fundamental cuidar do corpo, e isto inclui também a alimentação. Como estamos eventualmente mais sedentários, temos que ter mais cuidado com aquilo que comemos. Não se esqueçam de usar o humor, por favor. Usem-no e abusem dele de uma maneira muito respeitadora, mas tudo o que seja humor, criação, oração, meditação, são estratégias de coping, ou seja, estratégias para sermos capazes de lidar com o mais difícil. Cada um de nós precisa descobrir quais são aquelas que funcionam melhor para si. Entre elas está uma que tem sido muito estudada e que eu advogo sempre, que é lembrar-nos de contar as nossas bênçãos e graças diárias, porque a gratidão é mesmo uma experiência emocional fundamental para a saúde física e psicológica. Não esquecer de manter metas, podem ser pequeninas, o que é que eu vou fazer hoje, podem ser coisas muito pequeninas dentro de casa, vou arrumar uma gaveta, vou telefonar à prima com quem não fala há não sei quanto tempo, vou acabar este projeto de trabalho. Portanto, ter metas e cumpri-las, que é fundamental para a esperança é agir meta, é idealizar horizontes e pôr-nos a caminho para eles. E, finalmente, fortalecer as conexões espirituais. É, sem dúvida, a investigação é muito clara sobre isso, a espiritualidade, seja através da religião ou não, é uma das dos mais importantes pilares da nossa esperança e do nosso bem-estar. E, portanto, encontrem as vossas próprias formas de se sentir mais ligados a algo maior que nós e que nos guia também para encontrar um sentido, com mais sentido, com mais propósito para tudo o que nos está a acontecer.
E que boas dicas e que bons caminhos que a professora Helena Maduz nos lança, não só para este tempo de Covid-19, mas é um itinerário de vida. Todas essas dicas podem ser desenvolvidas, continuadas, iniciadas em qualquer altura da nossa vida e também fora deste contexto de isolamento. Professora Helena, agradeço tanto a sua disponibilidade, estas dicas concretamente nesta noite, mas todas as outras que nos foi deixando ao longo destas noites são para abraçar, para acolher, para desenvolver, para agradecer e para sorrir perante todos estes sinais, todos estes caminhos de esperança. Muitíssimo obrigada.
Foi muito bom estar à conversa consigo, é sempre muito bom estar à conversa consigo e espero que esta conversa traga algumas ondas positivas junto daqueles que nos ouvem, porque precisamos mesmo de manter a esperança viva e deixar o pessimismo para melhores alturas.
Vamos nos despedir esta noite, agradecendo então à professora Helena Marujo e também a si que nos acompanhou aqui na Antena 1. Volte a estar connosco no domingo de manhã, pelas 6 horas dizemos-lhe bom dia, mas desejamos-lhe sempre e a cada noite uma vida feliz.